Renan Maximiano, a parceria da CIF com a Serasa tem linguagem simples e pode incentivar o primeiro passo para sair do vermelho.
A gente entende que realizando campanhas assim, a gente acaba dando um empurrãozinho para aquelas pessoas que se sentem um pouco acuadas em falar de dinheiro, acuadas em falar de dívidas, em procurar soluções. As pessoas muitas vezes não renegociam porque nem sabem como renegociar, acham que é uma burocracia, quando na verdade está tudo na palma da mão.
Participar da campanha CIF Limpa Nome é fácil. Basta comprar o produto da promoção e cadastrar o cupom fiscal até 30 de abril no site cif-limpanome-serasa.com.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Décio Caramigo.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta. Patrícia
Tosta! E nós estamos, sim, no nosso Papo Sintonia de hoje e sempre muito feliz de trazer aqui esse conteúdo muito qualificado aqui da nossa convidada, que é uma especialista nesse assunto, e você que está aí no grupo em sintonia não pode perder, tá, gente? E está aqui com a gente trocando esse conteúdo também. Ela é nutricionista, mestre em alimentos, nutrição e saúde. É doutora em difusão do conhecimento e aqui a gente abre espaço para todos esses profissionais da UFBA que tem essa formação em difusão do conhecimento, que é através das ondas do rádio e da plataforma do YouTube, a gente amplia essa possibilidade desse conhecimento maravilhoso chegar até você. Então, uma parceria muito bacana essa. Especialista em psicologia cognitiva comportamental. Joseni França, trazendo o tema Como Reduzir a Barriga com Saúde e Sem Dietas Malucas. Tema que não quer calar, não é, professor? Meu Deus do céu, comece que queremos ouvir tudo.
Uma coisa que eu nem coloquei entre os nossos itens, né? De novo, quero dar bom dia. Você, de repente, que entrou agora para ouvir a Cardeal FM, sobre essa questão de dietas malucas. Eu acho até que as dietas malucas, eu tenho a impressão que não estão mais muito em voga. Aquelas dietas que as pessoas passavam um dia sem comer, ou comiam só ovo. Mas aí acho que ainda tem alguns que ainda fazem, né? Agora tá muito na onda, tá usando medicação, né? Não é mais essa.
Gente, eu tô impressionada todo lugar que eu vou. Tomarizando, já sabe, né? Tô tomando nem vou falar.
Canetinha.
A canetinha. Aí eu falei, menino, você viu, não sei quem, tá magra, né? Olha, tá ótima. Ah, minha filha, você não sabe não, tá tomando a canetinha. Eu digo, gente, que isso? Não sei não, viu? Bora ver o efeito, o impacto.
É o seguinte, essas canetas são feitas para a substância, é mais de uma substância, eu creio, tem laboratórios concorrentes, né? Elas atuam como inibidores de apetite. E estão muito voltadas para o público de pessoas que têm diabetes tipo 2, que tem também a compulsão alimentar, que comem demais. Tem exatamente o problema, porque comem demais. Tem gente que parece que não tem grandes efeitos, assim, efeitos colaterais. Mas eu conheço algumas pessoas que têm efeitos colaterais, que têm náuseas, que têm dores, que têm obstipação intestinal. Porque, sabe, como diz um médico renomado aí, ele fala assim... Meu marido também fala isso, também é médico. Só tem uma medicação que não tem efeito colateral. Aquela que não tem bula. Então, toda medicação tem bula, então tem efeito colateral. Você pode estar naqueles 20%, você pode estar... Uma série de coisas que são muito recentes, né? Esse lançamento. Eu não recomendo. E eu fiquei impressionada, inclusive, com uma paciente minha que começou a fazer o cardápio comigo. Eu até costumo dizer também com outras pessoas que o correto é comer... normal. O problema das pessoas, as pessoas deixaram de comer normal. Como é normal, você vai fazer uma dieta e a gente orienta as pessoas como elas deveriam comer normalmente. E essa pessoa, em 15 dias, com a prescrição que eu fiz, ela reduziu 2 quilos em 15 dias, só com a minha orientação e exercício físico. E resolveu comprar o tal da canetinha. Na segunda quinzena, ela eliminou 1,5 kg. A canetinha não ajudou, não. Ela devia ter continuado só com... E relaxou no exercício. Talvez ela tenha ajudado, mas relaxou no exercício. Então, as pessoas confiam de uma forma errada. Só para fazer uma colocação em relação a essas canetas. Tem efeitos colaterais, os efeitos podem ser imediatos, não se sabe nada a nível de tempo de uso. Elas foram criadas para um fim específico, estão sendo usadas de forma indiscriminada, inclusive pessoas muito jovens. Eu me preocupo porque houve um tempo que as pessoas usavam, inclusive, hipoglicemiantes para emagrecer. Hipoglicemiantes esses, que já há muitos anos estão proibidos em outros países, como Estados Unidos, o FDA proibiu. E esses hipoglicemiantes ainda estão em uso aqui no Brasil. Muitos pacientes, inclusive, com diabetes, quando chega num bom médico, num bom endocrinologista, que descobre, fala assim, meu filho, para agora com esse hipoglicemiante, porque ele está acabando com o seu peso, as pessoas ficam caquéticas. Estou falando de um paciente com o problema do diabetes, que também pode ser resolvido preventivamente e pode ser, digamos assim, monitorado de uma forma muito melhor de controle com exercício físico e alimentação, que eu chamo naturalmente colorido. Outro dia a gente fala do diabetes, que até a Patrícia já me fez essa convocação. Mas por que as dietas restritivas não fazem o efeito que se espera? Porque naquele momento que a pessoa faz a restrição, ela consegue, muitas vezes, reduzir realmente o peso. Mas ela pensa que depois de 2-3 meses fazendo aquela restrição, pode voltar ao normal. Não tem essa volta ao normal. Inclusive, existem dois efeitos. Um é do corpo realmente passar a usar menos energia para o seu funcionamento normal do coração, da respiração. Ele reduz a carga energética e começa a fazer reservas, porque percebe que a pessoa faz uma greve de fome. O que acontece também, inclusive, nos casos até de dietas normais. Por isso que a gente tem que estar sempre sendo monitorado como profissional para ver em que momento aquela orientação alimentar, aquele cardápio, precisa sofrer alguns tipos de ajustes. Por isso. E dietas restritivas causam essa reserva que o corpo faz. Eu vou usar menos energia para bater o coração, usar menos energia para respirar. E vai criando a reserva. Ela faz isso. E depois é o efeito sanfona. Então, o que a gente precisa é de uma educação alimentar. A gente precisa realmente voltar aos nossos princípios. A gente precisa comer comida de verdade. A gente precisa comer feijão, arroz, abóbora, cenoura, abacate, ovos. A gente precisa comer comida de verdade. Infelizmente, muito hoje do que a gente vê em relação aos excessos de peso é que nós temos hoje uma vida muito sedentária. Antigamente, as pessoas, para pegar então o transporte não passava em todas as ruas, você tinha que andar até uma rua principal para poder pegar o transporte. Você hoje tem os confortos, não pode diminuir ninguém do Uber, né? O trabalho das pessoas, a maior parte das pessoas trabalha sentada. Eu estou aqui sentada, mas acabei de chegar da academia, hoje não deu nem para fazer uma máscarazinha aqui, porque eu disse assim, não, eu tenho horário com Patrícia. Ontem eu fiz um trabalho com uma comunidade no Jardim de Alá, foi muito legal da gente fazer. Então, é preciso movimento, é preciso comer o que é normal, o que nossos avós comiam. Eles iam à feira, e na feira é que eles obtinham seus alimentos. Então, você vai aqui no Hortifruti, se tem condição, no mercado de maior, tem uns que tem um preço maior, né? Mas compre produtos de qualidade e mantenha sua alimentação naturalmente colorida. Dietas restritivas não fazem efeito, porque depois você tem o efeito rebote, o efeito sanfona. É importante você manter. Claro, também é importante a história de vida da pessoa. Pessoa que já é, desde a adolescência, gordinho. Essa pessoa tem que, se quiser ter um peso adequado pela sua saúde, não é questão estética, é pelo seu coração, é pela sua coluna, é pelo seu joelho. Convém que mantenha uma alimentação equilibrada, né, e faça exercício de forma regular. Pessoas, aquela barriguinha já na fase adulta, inclusive a mais fácil de perder, é a mais comprometedora, que é a barriga dura, tipo a barriga de cerveja, e ganhou já na idade adulta, a estufada ali, as células estendidas.
Aquela barriga fina, né? Tipo a barriga de chope.
Isso, barriga de chope. Nessa aí a pessoa não tomou chope, mas fica aquele barrigão esticado. A pessoa tem células, a quantidade de células adiposas normal, mas está esticado. É mais fácil você perder, só você entrar realmente no ritmo de exercício.
Mesmo?
Exercício muito bom, as
caminhadas. É mais difícil perder aquela barriga. Perdão, professora, achava que era mais difícil aquele barrigão, quando chega naquele estágio, daquela barriga imensa. É fácil perder aquela barriga, ela some e desaparece como?
Foi imensa, não é fácil. Mas eu tô falando da barriga de chope, aquela barriga dura. Onde a gente vê, sim, que a pessoa foi magra na adolescência, foi magra, entrou na idade adulta, entrou na idade da fartura, da abundância, e vai pro fast food, e sai muito com os amigos próximos pro happy hour, e vai crescendo aquela barriga dura, esticada. Não estou falando aquele barrigão imenso das pessoas que dobram, aquele ali realmente já chegou a um ponto de muita dificuldade, mas nada é impossível. Mas essa barriga, só barriga, sabe, só barriga, é uma questão de disciplina. E você tem, deve, convém fazer um exercício aeróbico intenso, sabe? Pode ser um boxe, pode ser corrida, se o seu médico autorizar, pode ser uma caminhada mais, com mais ritmo. É a constância, é você fazer pelo menos de segunda a sexta. Eu fiz ontem, domingo, já fui hoje. Então, é a constância, a frequência, isso é importante. Não deu para fazer aquela uma hora maravilhosa, faz 30 minutos, mas faça os 30 minutos. E faça também localizado para fortalecer, sempre com supervisão, sempre com avaliação antes, para saber se você tem condição de fazer esses exercícios. Hoje eu estava aqui na academia do prédio e uma das nossas pessoas vizinhas estava lá e pegou para fazer um movimento que é colocando aqui atrás. Com certo peso. Aí dois dias, você está acostumada a fazer esse exercício? Aí ela fez, não, foi a primeira vez que eu soube experimentar isso aí, que é problema de coluna, para ter um... Esqueci a palavra agora, né? Tem o quê?
Uma distorção, sei lá.
Isso, uma tem uma torção, tem um problema, é a coisa mais fácil. Puxa, foi a primeira vez que eu pensei em fazer, não faça. Tem exercícios que precisam ser supervisionados, mas tem outras coisas que são básicas. Faça no limite do seu peso, não exagere. A frequência, a assiduidade é muito mais importante do que o excesso do peso.
É isso que você fala.
O exercício aeróbico é importantíssimo, né? É, abdômen contraído para proteger a coluna. Pode falar, Patrícia.
Desculpa, só é isso que você estava falando antes. A constância que vai determinar. Não é a quantidade, mas aquele ritmo de manter. A dificuldade geralmente é essa disciplina de manter uma constância.
Isso. É isso? Isso, eu já falei sobre isso, a importância da constância, tanto na alimentação. Claro, você pode ter um dia diferente, como a gente faz com as crianças, né? Mas a maioria das pessoas exagera e quer salvar tudo na segunda-feira, faz o contrário, quer salvar na segunda.
É.
Mas assim, faça alguma coisa no domingo sem sobrecarregar seu corpo, para você não acordar na segunda na preguiça de nem querer fazer exercício. E, mas mantenha a constância, isso é importante. É, outra questão... outra questão é começo de 3 em 3 horas é obrigatório. Vou falar da minha experiência. Porque existem algumas vertentes, as vertentes convencionais, tradicionais, falam de comer de 3 em 3 horas, para o estômago não ficar vazio. Essa é uma orientação da escola norte-americana. Eu não preconizo. Meu pai, minha mãe, meus avós não comiam de 3 em 3 horas. Meu pai, a família da minha mãe, a família de agricultores, não tinham merendas, não tinham lanches. E eles tinham propriedade, tinham condição. Talvez fosse ali no, na roça, pegasse uma fruta para comer. Mas essa história de refeições de 3 em 3 horas, eu não sou favorável.
Tem aquele incômodo, muitas vezes, pela estética, mas não sabendo que ali também tem uma questão que precisamos olhar do ponto de vista da saúde. A doutora Josenir França está aqui, uma especialista em nutrição e saúde, falando desse tema. E no bloco anterior ficou essa dúvida. Será que fragmentar o tempo da alimentação a cada 3 horas, isso ajuda a gente a perder peso e também a barriguinha que incomoda? Josenir, por favor.
Olha, existe quem siga essa metodologia, mas a minha experiência é diferente. Eu prefiro realmente que as pessoas comam 3 refeições principais, sendo a primeira a mais importante, não necessariamente a mais volumosa, nem a de maior valor energético, a do meio-dia mais importante ainda e a da noite mais leve. Leve não pipoca, leve no sentido de serem verduras ou frutas, hortaliças, né? Leve no sentido digestivo. E eu acho que o jejum intermitente veio para mostrar algumas coisas aí para a gente em relação a essa questão de comer de 3 em 3 horas. Fora a minha experiência e, digamos assim, a minha ancestralidade, quero colocar isso. A maioria das minhas pacientes, e outro detalhe, estou falando aqui, não estou falando para atletas que realmente se sobrecarregam a tal ponto, exigem tanto do seu corpo que precisam fazer loucuras em relação a uma suplementação alimentar. Não estou falando de atletas. E nós que vamos à academia uma hora e meia, não somos atletas. Ok? E não estou falando para crianças e bebês. Estou falando para crianças, tá certo? Estou falando para jovens adultos, principalmente, e adultos. Então, pela manhã, que você faça, não pule a refeição da manhã, faça realmente uma refeição importante, coma uma fruta, coma um que a gente chama de carboidrato complexo, coma um cuscuz, que esse sim é comida de atleta, sabia? Ou você come um pajempinho, uma tapioca, recheie sempre com queijinho, então com ovo, como ovo. Faça realmente um alimento de cada um desses grupos alimentares, né? Os reguladores, os energéticos e os que dão construção. E procure passar a manhã se hidratando. Se você é uma pessoa que sai cedo demais de casa, talvez fosse interessante eu ter um paciente assim. Eu vou falar de alguns casos específicos. Sai muito cedo, às vezes come uma fruta de manhã, vai para a academia, uma fruta suculenta, e aí só depois é que leva aquela refeição completa. Mais um motivo ainda, porque muitas vezes essa pessoa vai comer 8 horas, vai almoçar meio-dia, um intervalo muito pequeno. Não. Eu digo, hidrate-se, tá bom? Que a gente precisa muito aqui. Bahia, em qualquer tempo, a gente precisa de hidratação. O período da tarde, aí, às vezes, tem algumas variações, né? Se a pessoa almoça, vamos botar como horário, 1 hora da tarde, e consegue sair do trabalho 5 horas, 5:30, 6 horas, fazer outra refeição. Também não vejo necessidade para o jovem adulto, estar fazendo uma refeição no meio desse intervalo. Mas se é uma pessoa que só vai conseguir chegar em casa 7, 8 horas da noite, aquela mesma fruta que você comeu de manhã, não a mesma, né? Mas uma fruta para você comer, para você garantir ali um momento de que seu estômago não fique exageradamente com fome para você acabar tirando o desconto à noite comendo demais. Então, para essas pessoas vale, porque o ideal seria a gente comer mais cedo na última refeição. Isso era o que as pessoas faziam antigamente, quando não tínhamos essa dimensão de atividades. Também não estou falando para pessoas que estudam à noite. Mesmo assim, essas pessoas que estudam à noite, eu acho muito mais interessante que elas façam essa última refeição antes da aula. Não deixem para comer 11 horas da noite quando chega. Se tiver fome 11 horas da noite, você vai comer uma fruta. Deixa o teu cérebro descansar. Estômago cheio faz o cérebro ficar cansado, porque é ele que monitora tudo e você acorda cansado. Estou falando já de outros aspectos. Como diz uma amiga minha, você vai falar de uma coisa, vai falar de outras. E tudo isso, junto com o exercício físico de forma frequente, vai ajudar você a diminuir essa barriguinha. Lembre-se sempre de, ao caminhar, manter a barriga contraída. Comece com pequenos exercícios abdominais. Hidrate-se bastante. E faça refeições completas, principalmente pela manhã, com todos os grupos energéticos. E ao meio-dia, sempre uma salada, junto com a sua comida. Comida saudável, comida naturalmente colorida. Então, eu não trabalho com essa questão de refeições fracionadas de 3 em 3 horas. Claro que uma pessoa que está no hospital internada, numa dieta líquida, vai ser um processo diferente. Aí você tem as exceções, certo? Tem as exceções. Mas o ideal realmente é fazermos essas 3 refeições importantes e principais durante o dia. Um detalhe que eu não esqueci de falar sobre a barriga, que todo mundo vê a barriga crescendo para fora, o assunto anterior, mas ela tem, aquela gordura está sobre o seu fígado, o seu estômago, está sobre o seu pâncreas e está sobre até seu coração. Então, ele está sobrecarregando muito esses órgãos internamente, por isso que é tão importante você diminuir a circunferência abdominal. Isso é muito importante. Aqueles que quiserem orientações mais específicas, casos específicos, se tem aqui uma paciente, né, que realmente faz esse exercício, eu tenho duas pacientes que fazem isso. Elas, uma por questão de trabalho, que tem que pegar o transporte cedo, leva o desjejum para comer no trabalho, a professora aqui no interior, Camaçari, e uma outra paciente que também faz o exercício cedo, e só depois é que toma o seu desjejum. Ela trabalha em casa, home office. Mas, assim, você quer uma coisa específica, pode falar comigo, né? No meu Instagram, pode mandar mensagem, ou pode falar através do 71992715901, que eu sempre estou à disposição, né? Tenho vários planos para atender as pessoas, cada um em suas possibilidades, né? E com seus objetivos, alguns são perder peso, eliminar peso, outros são ganhar peso, ganhar massa muscular, né? Outros são outras questões, mesmo com o próprio diabetes, são pacientes que conseguiram regularizar seus índices, reduzir, né, Não, uma nem precisou, uma recente, eu me lembro bem, ela estou super feliz porque não precisou começar a usar nenhuma medicação, né? Só a questão do exercício, da alimentação já ajudou bastante. É isso, mudamos os hábitos alimentares e a gente tem conseguido fazer as pessoas obter saúde, né? E reduzir a barriguinha. E ao reduzir essa barriguinha, ter mais saúde, além de ficar mais bonita também, né?
Claro. Agora, isso não é da noite para o dia, não é, professora? Às vezes a gente quer, ganhou, adquiriu essa barriga ela veio com o tempo, ela não aconteceu de uma noite.
Dormiu, acordou.
E quer perder a barriga, não, mas eu estou com pressa logo, essa barriga está me incomodando. Então, ter essa paciência, saber que vai ser um processo, também é importante dizer, né?
Isso. Tem uns momentos iniciais que a pessoa realmente elimina mais rápido, depois, como eu disse, o corpo faz as adaptações, a gente tem que mexer um pouco nessa alimentação ou na prática do exercício. Tem que verificar como é que está também a microbiota intestinal dessa pessoa, podemos fazer exames específicos. Às vezes a pessoa tem algum problema mais sério em relação a algum déficit nutricional. Apesar de estar com sobrepeso, eu tenho recebido pessoas com problemas, por exemplo, com déficit de ferro. Olha que coisa incrível, com déficit de vitamina B12, e a gente tem que suplementar, ou são pessoas que têm determinada idade e também fazem já uso de suplemento. Então, qual suplemento adequado, que horário ele deve ser ingerido, que tipo, em que formulação esse suplemento deve ser feito, porque cálcio tem de várias formas, né? Não é como na farmácia, vai lá e pega e compra, não, né? Então, tem vários detalhes, vários conceitos, vários conhecimentos que a gente estuda constantemente. Eu não aprendi sabendo, e nem a faculdade me deu tudo. Sempre parece um caso novo, a gente tem que estar estudando. Um outro papel importante é a questão do sono e do estresse. Você falou do tempo, deixa eu concluir a questão do tempo. Então, o tempo que levou, você também tem que ter um tempo de investimento, depois um tempo de manutenção, né? IMC é uma coisa que as pessoas também vêm muito me procurar, índice de massa corpórea. Isso é variável, existe um índice de massa corpórea, existe uma faixa. Se você é uma pessoa mais jovem, eu tenho uma preocupação maior. Se você é uma pessoa que tem mais idade, já está na faixa dos 50, 60 anos, eu já coloco esse IMC já numa outra, dou uma folga maior para esse IMC, principalmente se for mulher, na questão da perda de colágeno, que é natural. Se for uma pessoa que faz exercício físico e tem um vigor de musculatura, também as pessoas às vezes se prendem no índice de massa corpórea e ele tem as suas variações conforme gênero, idade, atividade que a pessoa faz. Mas eu vou falar do sono também, né? Essas pessoas que trabalham até tarde, que trocam a noite pelo dia, o metabolismo do corpo tende a acumular. Eu lembro de um aluno meu, que eu, um dia conversando com ele com sobrepeso importante, significativo, eu falei assim, você trabalha até que hora? Eu sabia que ele trabalhava na área de tecnologia. Ele disse, ah, professora, eu não consigo dormir de meia-noite, não. Não consigo. Eu falei, até que hora você fica na frente da tela? Até 11. Então, você tem que começar a ficar na frente da tela um pouco antes, porque você ainda está excitado, você não vai conseguir. E depois, meia-noite, você faz o quê? Ah, eu como, professor, porque ficar acordado sem comer não dá. E aí vai acumulando. Então, a gente precisa respeitar. Eu sei que tem fase da vida, algumas pessoas fazem cursos noturnos, né? Mas veja realmente a forma de você, ao chegar em casa, tomar um banho relaxante, buscar dormir. E lembre-se, o exercício é amigo do sono. Então, o ideal, de manhã cedo fazer exercício. Não deu, faz no final da tarde. Não deu, faz meio-dia. Mas faça, porque o sono precisa do exercício. O exercício traz um relaxamento que ajuda você no sono, um sono reparador. E não coma demais à noite, porque senão você não vai ter esse sono reparador que o seu corpo e seu cérebro estão precisando. O sono é um alimento para o cérebro. Caminhar também produz endorfinas, fazer exercícios físicos localizados também te dá uma sensação muito melhor de prazer do que as telas, né? As telas é uma coisa fugaz, é uma coisa de minutos. Então, compense isso. Esse aluno, ex-aluno que eu estou falando, ele mudou completamente o estilo de vida dele quando ele terminou a faculdade. Eu acompanho de vez em quando, até fiquei preocupada. Você fez cirurgia? Ele falou, não, professor, não fiz cirurgia, não. Agora eu não trabalho até tarde, agora eu faço exercício todos os dias. E ele conseguiu eliminar o peso e entrar num esquema normal, de normalidade. Isso me deixou muito feliz.
Olha aí o que é possível, o resultado, né, de um trabalho consistente com a educação, com a orientação correta. A professora falou que tem vários planos, as pessoas quiserem, né, depois deixa aí o Instagram, quem quiser entrar em contato, saber, porque o nosso objetivo aqui não é um objetivo comercial, mas é um objetivo de saúde, de bem-estar. Uhum. Eu tenho visto das pessoas caindo nessa ilusão, ah, tô na canetinha. Gente, que assim você vê, muitas vezes até não teria aquele poder aquisitivo para, quer dizer, para estar, poderia ter investido em outra coisa na sua vida, pegando que não é barato isso, gente. Não. Se esforçando para trabalhar, para comprar canetinha. Falei, gente, eu fico assim. São com dicas práticas. Tem práticas do que a gente está falando aqui, básicas, do dia a dia. Comer a comida que não, do dia a dia, que Deus fez. Aquele remédio que não
Deus
tem
fez. Isso.
Que é o primeiro. É descascar mais, desembalar menos, é fazer atividade física. Agora eu tenho uma pergunta aqui também, né? Que tá
nesse... eu vou precisar colocar o cabo aqui no meu computador.
Tá.
Eu quero fazer a pergunta.
Tá. Qual é o papel da proteína e da fibra nessa questão de perder peso? Outra coisa, beber muita água. A gente fala, ah, tem que beber água, se hidratar. Mas beber muita água também dilata? Beber água durante as refeições também dilata? O povo fala assim, ah, vai dilatar a barriga. E até que ponto também a atividade física em relação à postura, né? Se eu estou também muito curvado, se minha coluna não está ok, fica com essa impressão dessa barriga maior? Quando a gente corrige também um pouquinho mais a postura, melhora também essa barriga, professor? Então, vamos lá. Fibra, proteína, postura, beber água durante as refeições ou qualquer outro líquido.
E se a água engorda?
E se a água engorda e faz barriga? Muita pergunta. A professora deu uma saidinha, vou colocar aí o cabo, né, do computador para que ela continue conectada com a gente. Ana Franz aqui falando com a gente pelo stream. Bianca Góes, o que acha do déficit calórico? Déficit calórico. Tem muita gente fazendo dietas mirabolantes e perdendo aí caloria. E perde, não perde só peso, não. Perde tudo, né? Perde coisas importantes também para a nossa manutenção quando faz uma dieta sem orientação. Voltou, professor? Ouviu aí nossa pergunta?
Você falou.
Não estamos te ouvindo.
Caiu
aqui a internet. Não estamos te ouvindo. Bianca disse que está ouvindo, aprendendo e amando. Que bom.
Minha pergunta. Isso, eu já vi vários comentários aqui também. Estou com o celular olhando no YouTube.
Tá.
Então, eu não vi o seu comentário, mas eu vi a pergunta. São papéis muito importantes. E quando eu falo proteína, pode ser a proteína carne, claro. O feijão entra nessa história também, pode ser o ovo. Sem aqueles exageros, ah, vou comer uma dúzia de ovos. Cuidado com trombose, cuidado com loucuras, né? Coma todos os dias, 2 ovos de manhã, né? Complemente sua proteína ao meio-dia. E um horário interessante para fazer o exercício. As pessoas pensam assim, terminei de fazer exercício, tem que comer a proteína. Você pode repor até 1 ou 2 horas depois. Então, o melhor horário para você fazer uma refeição completa é 1 hora depois do seu exercício. Por isso que eu acho que de manhã cedo é um horário bom de você fazer exercício, principalmente de musculação, ou ao final da tarde, ou pouco antes do dia. Porque depois você vai comer uma refeição completa, nós seres normais, não atletas, né? E comeremos essa refeição completa incluindo a proteína. A proteína, ela tem um tempo maior de digestibilidade, seja ela for, seja ovo, seja carnes, no seu estômago. Então, isso dá uma sensação. Claro, ela vai repor, mas a proteína que vai repor a musculatura do braço, da perna, de onde for o exercício, não vem necessariamente de um pedaço de frango. Vem de qualquer fonte de proteína, porque o nosso corpo vai hidrolisar, vai quebrar, seja um pedaço de frango, seja um pedaço de carne, seja uma porção de peixe, ou seja o feijão com arroz, ou ovo, ele vai quebrar, a gente diz que é hidrolisar, até virar uma substância bem pequena chamada aminoácido. O nosso corpo, então, vai pegar os aminoácidos necessários para construir cabelo, pele e musculatura. É um processo de construção. E por isso que a gente precisa comer alguma coisa energética. As dietas restritivas, às vezes, tinham todos os energéticos, né? precisa um pouco de energético.
Energético tipo o quê?
Que eles não dão um pouco de alegria.
Não em cafeína, chá preto, nada disso, né?
Não. Eu esqueci os energéticos que eu estou falando. Não estou falando de substâncias que dão uma falsa sensação de energia, como chá preto, como canela, ou o café, cafeína. Que até já falamos em alguma ocasião, mas podemos falar de novo. A questão aqui é o energético, assim, um pouco de arroz, um pedaço de batata, um pedaço de aipim, ou mandioca, né? Porque pode estar vindo em outro estado aí. Então, porque essa energia é necessária para a construção dessa musculatura aqui. Entendi. Para quebrar, para funcionar. Então, não pode ser totalmente sem. Então, come um pedaço de inhame, um pedaço de aipim, né? Um pedaço de batata doce, um arroz integral, porque isso vai ajudar no processo de construção, porque a gente gasta energia para construir a musculatura. E a fibra, é bom te lembrar que existem dois tipos de fibra. A fibra insolúvel, que é a casca da fruta, que é a fibra do abacaxi, a fibra da manga, as folhas de alface, tudo isso aí faz um emaranhado. Esse emaranhado lá no intestino vai ocupando espaço e vai ajudando na formação do bolo fecal e também vai dando assim o tempo certo de aquilo funcionar. Porque quem come tudo refinado vai ter o quê? Vontade de estar comendo toda hora alguma coisa. E quando você come alimentos, não estou mandando comprar farelo, não. É comer as coisas com a casca, é comer uma salada crua, porque isso vai dar essa satisfação, essa saciedade lá no intestino. E existe uma outra fibra chamada fibra solúvel, que são as gomas. É a goma de tapioca, entendeu? É a própria parte interna que a gente tem da maçã, da pectina. Porque eles ajudam na colonização de uma boa microbiota no nosso intestino e são moduladores para que não haja picos de colesterol e de glicemia. Então, uma maçã é uma coisa maravilhosa. A casca é boa porque tem fibra insolúvel e a parte interna porque tem fibra solúvel. Uma gominha de tapioca...
A parte interna, o que seria? A própria maçã em si, aquela parte branca?
A casca, ela ajuda, ela é chamada fibra solúvel. Se descascar uma maçã e passar numa peneira, não sobra nada. Se eu pegar um pedaço de mamão e passar numa peneira, não vai sobrar nada, entendo, porque eles são ricos em fibra solúvel, né? E também são ricos em frutose. Frutose é uma coisa boa. Eu não consegui convencer uma pessoa no mercado, porque ela não está comendo um monte de fruta por causa da frutose. Existe muita informação equivocada. A gente tem que comer balanceado. Uma pessoa que procurou com o paciente fez assim: ah, eu só como agora mirtilo, porque eu tive uma hemoglobina glicada elevada. Agora eu faço exercício logo depois que como. Um monte de coisa errada. E ela fez assim: banana jamais comerei. Eu fiz assim: mas por que a banana é uma fruta boa? Ela repõe energia. Ah, mas é porque eu sou muito gulosa. Quando eu não comia um, eu comia 10. Então o problema não era a banana. O problema era o muito.
Agora, professora, falando em barriga, vamos falar o seguinte. Tem pessoas que também estão inflamadas, essa inflamação, essa sensação de inflamação pelo uso do glúten. Pessoas que, de fato, em contato com a lactose, com leite, minha barriga não necessariamente... Eu falo assim, olha, eu tô com essa barriguinha, não é porque eu tô gordinha, não. É porque eu tô inchada, eu tô inflamada. Então, minha barriga tá desse tamanho. Tem isso, de fato, essa barriga aqui? Por inchaço...
É o empachamento... É aquela misturada danada, é ficar tomando muita bebida com muito açúcar, e não vou nem falar, todo mundo conhece, né? Comendo muita massa. E se a pessoa tiver realmente uma intolerância ao glúten, né? E está comendo pão, ela está prejudicando, ela está machucando o seu organismo. E eu quero falar uma coisa aqui que é muito importante. Existem as pessoas celíacas, as crianças, quando faz avaliação, ainda na infância, descobre que tem. Mas nós, adultos, à medida que o tempo passa, nós perdemos, nós vamos perdendo a nossa carga enzimática, ela vai sendo reduzida. Então, isso já demonstra a gente que a gente deve ter atenção aos sinais do corpo. E realmente, há pessoas que têm intolerância a glúten, algumas têm diarreia, que é o mais comum na doença celíaca, outras têm um empachamento, que é um acúmulo de gases, que é uma coisa lenta, por esse déficit enzimático mesmo, né? E a gente tem tanta coisa boa para comer, né, das nossas raízes, das nossa ancestralidade, que a gente devia, da nossa terra, que a gente devia estar comendo mais o milho, mesmo sabendo que o milho também teve tantas mudanças quanto o trigo, já quem fala do trigo por outras questões. É
esse, né? Vem tudo como transgênico, às vezes a gente pensa, vai comer uma batata da terra. Aí uma dúvida até que a gente tem aqui, né, Marquinhos? Se a batata da terra, ao cozinhar, cozinha no vapor, cozinha na água, cozinha com casca ou descasca a batata da terra?
Cozinha com casca a batata doce. A batata inglesa, que eu não estou vendo, sou muito preparada, mas o milho. Muito é melhor cozinhar com casca, na água ou no vapor, mudanças quanto o trigo. Já quem fala do trigo, por... sempre com casca. Você me lembra. Mas você descasca se você não tiver paladar para comer a casca da batata doce, porque a casca da batata doce é comestível. Mas se você não gosta, você descasca depois, tá certo? Pode ser no vapor, na água, em pequena quantidade. Assim que cozinhar, você tira. Já o inhame você tem que descascar bem, cozinhar e deixar na água, porque senão ele fica muito seco. Ele tem uma quantidade de amido grande, a gente chama, ele vai ressecando, não esqueci a palavra agora. Ele
depois
é muito
de cozido, deixar ele dentro da água?
Chuto. Oi?
Depois de cozido ou antes de cozinhar? Descascar
você e deixar. Cozinhar, não tira a água, assim vai mesmo, você vai ver nos bufês, que ele vai estar mais macio, mais gostoso. Coloca um fiozinho de azeite, faz um ovinho pochê, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Se você tira da água, ele logo desidrata-se, ele é muito enxuto. Você fica saboroso. Eu acho importante essa questão também do sabor, além dos valores nutricionais.
É verdade. O Marquinhos está dizendo.
Mas eu tenho que falar uma coisa, desculpa, Padre, deixa eu te cortar. Você falou da lactose. Então, eu tenho que falar uma coisa importantíssima. Nós, à medida que crescemos, alguns da idade da adolescência ainda tem, mas todos nós perdemos a enzima lactase. Nós, adultos, não fomos feitos para tomar leite. Todos os mamíferos usam leite da sua espécie. Se eu der leite de vaca para meu gato, ele vai passar mal, ele vai ter diarreia. Infelizmente, já existem alguns leites adaptados aos gatos. Eu não aguento com isso, né? Existem as exceções. Na infância, uma criança não teve condição, a mãe... Tá, você tem os chamados leites maternizados. Você continua tomando leite naquele tempo porque você tem enzimas, mas quando entra na idade adulta, você não tem mais. As pessoas não escutam o seu... as reclamações do seu corpo. A gente não precisa. Quer um produto lácteo bom? O iogurte, porque ele já foi pré-digerido por bactérias. E aí, ali depois daquela digestão que o bichinho já fez pra gente, ele se torna mais... ele vai se tornar digerível e melhor absorvível para o nosso corpo. O leite não é um bom alimento para o humano adulto. Leite de vaca. Leite, cada um da sua espécie, na sua idade, na sua faixa de crescimento.
Então faz o quê? Tem substituições. Em outro momento a gente pode até falar sobre isso. As substituições para o leite. Mas tomar o iogurte...
Os paladares
tá valendo,
querem continuar tomando leite. Eu faço eventualmente algum leite. Podemos falar, pode ser o tema do nosso próximo encontro.
Pronto.
Os leites, tudo sobre leite.
Tudo sobre leite. Leite, lácteo, vamos fazer um especial, próxima vez aí. Inclusive é maio, né? Tá chegando aí, mês das mães também, pra gente falar um pouquinho dessa nutrição. Mas vamos trazer aí o leite, laticínio de modo geral, porque tem muita dúvida sobre o uso. Mas já ficou aqui a dica. A gente sempre ficou nessa dúvida. Toma ou não toma leite? Leite não. Ouvimos aqui, gente, de uma especialista. O leite na fase adulta. Claro que tem as questões, as indicações aí, mas não é um bom alimento. Agora, o iogurte, aí a pessoa vai falar, mas iogurte não é feito de leite? Por que, que iogurte natural pode leite não?
Porque foi pré-digerida por bactérias que a gente não tem mais. Porém, como as enzimas que a gente não tem mais, ali não é o leite mais. A maior parte da lactose foi transformada em ácido lático e a gente tem absorção. Quanto mais processado, não sem sentido, virou queijo, menos ácido lático, virou um queijo curado, quase nada, menos lactose, praticamente zero traços. Não que eu seja a favor dos queijos curados, né? Porque ele tem uma concentração grande de gordura, de proteína e de sal. Mas esse é um processo natural. Então, no iogurte, eu conheço várias pessoas que, por terem um pouco de tolerância, usa o iogurte e não tem nenhum mal-estar. Sentem-se bem e, pelo contrário, ali você tem bactérias que ajudam a colonizar, são chamados probióticos, para o seu intestino ter boas bactérias, uma boa microbiota.
Vocês viram aqui, gente, que é uma aula, a gente não consegue. Desculpa, a gente vai ter que encerrar agora, é uma aula, a gente começou falando de barriga, caiu lá no leite, porque é muito conteúdo e a gente quer aproveitar tudo. Mas ficaram aí as dicas. Se ainda ficou alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente no grupo Em Sintonia, 996573998. Rapidamente, professora, só mesmo o seu Instagram para quem quiser tirar dúvida. Joseni França, então, tá aqui com a gente, esteve com a gente hoje no Papo Sintonia.
Arroba joseni.nutri.
Pronto, @joseni.nutri. Obrigada, querida, até uma próxima. Obrigada a você que esteve com a gente pelo nosso encontro
em
até
sintonia.
Até o próximo, Estonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B, não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais. Tudo isso pra
essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres também é cultura. Vamos ouvir com a museóloga Rita Fonseca, do Instituto Geográfico Histórico da Bahia.
Estou passando aqui para convidar vocês para conhecer o GHB, assim como outros espaços de cultura da nossa cidade. Espaços de cultura, galerias, museus, eles estão abertos diariamente para que toda a sociedade possa usufruir de todo o acervo que eles dispõem. O IGHB, ele fica situado na Piedade, em frente ao Shopping Center Lapa e muito próximo, quase em frente também à OAB. Nós estamos abertos diariamente das 13 às 18 horas e possuímos um acervo brilhante, interessantíssimo e muito educativo para vocês, ouvintes. Nós dispomos de uma biblioteca que contém mais ou menos 35 a 40 mil exemplares entre geografia, história, antropologia, sociologia. Nós dispomos de uma coleção de jornal fantástica que vem desde, temos jornais desde 1858, imagine, século XIX, até os dias de hoje. Esses jornais estão disponíveis fisicamente para consulta. Assim como nós temos um acervo muito grande de mobiliário, pinturas, de esculturas, armas, numismática, dentre outras coleções. Então, nós recebemos grupos de pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes, adultos e, especificamente, escolas. Nós gostamos muito, precisamos muito de divulgar o nosso trabalho através das escolas. As escolas precisam conhecer, fazer dos espaços, dos museus, um espaço de educação não formal, para que a disciplina que esteja sendo ministrada na escola, na sala de aula, ela possa ter uma vivência prática nos museus. Assim como nós temos uma variedade de palestras, de cursos, de eventos disponíveis, inclusive através do nosso canal do YouTube. Então eu peço que vocês sigam a página IGH Bahia, que vocês participem dos eventos, que vocês tragam suas contribuições de opinião, de sugestão, que isso para nós é muito valioso, tá bom? Um abraço, aguardo todos vocês lá, Instituto Geográfico Histórico da Bahia.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
Produzir sem derrubar. A força da floresta em movimento.
Produzir alimentos sempre fez parte da rotina de quem vive no campo. Mas nem sempre houve a garantia de que a produção chegaria realmente a quem precisa e que ao mesmo tempo viraria renda. Em muitas regiões do Brasil, esse cenário começou a mudar com políticas públicas que conectam quem produz a quem precisa se alimentar. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos, enquanto o PNAE trata do Programa Nacional de Alimentação Escolar. São exemplos que se aplicam em São Félix do Xingu, no Pará, onde eles têm papel central nessa transformação.
Os dois programas, né, eles são políticas públicas brasileiras voltadas para fortalecer a agricultura familiar e garantir acesso à alimentação de qualidade, porque ele vai gerar renda no campo e, ao mesmo tempo, ele traz, né, essa facilidade, ele fomenta o acesso à comida de qualidade nas cidades e nas comunidades.
A explicação é da Selma Oliveira, coordenadora do escritório de São Félix do Xingu, do projeto Florestas de Valor do Imaflora, realizado em parceria com a Petrobras. Na prática, ela diz que isso significa menos intermediários e mais previsibilidade. Para que essa engrenagem funcione, é preciso organização. É aí que entra o Florestas de Valor.
Para essas famílias produzirem mais e com mais qualidade e ter essa garantia de que eles conseguem fazer um contrato com a prefeitura, ele precisa garantir o volume. Então, o nosso papel é ajudar na assistência técnica para melhorar a produção e aumentar a produtividade desses produtos que eles possam ofertar e ter essa segurança. Olha, eu vou fazer um contrato e com a assistência técnica eu vou conseguir fazer essa entrega.
Esse apoio ajuda a transformar intenção em prática. E no dia a dia de quem vive da terra, essa mudança aparece de forma concreta. É o que conta a Alessandra Rodrigues de Souza, agricultora de São Félix do Xingu.
O Floresta de Valor contribui na nossa organização da produção, porque temos assistência técnica que está ali nos apoiando, como ter controle na produção, controle no manejo, e nos incentiva a produzir de forma consciente, agroecológica, e é através do programa que a gente vem adquirindo mais conhecimentos para estar fortalecendo a agricultura.
O trabalho também oferece suporte a associações locais e contribui para o preparo das comunidades no acesso às políticas públicas.
Às vezes, o produtor lá em si não tem como acessar esses programas e, através da associação, ele está sendo beneficiado com o contrato.
Mas ainda há desafios, como a logística em um território extenso e a necessidade de ampliar o acesso aos programas. Mesmo assim, o caminho mostra resultados. Quando políticas públicas, organização local e apoio técnico caminham juntos, o impacto chega à mesa de quem precisa, fortalece comunidades e mantém viva uma forma de produzir que também cuida do território. Agência Rádio Web. Edição de áudio, Sibelius Toledo. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor, esse querer me ilumina. E eu não quero amor, nada de menos. Dispense os jogos desses mais.
Márcia Mendonça.
Eu já quis ser bailarina. São coisas que não esqueço e continuo ainda a sê-las. Minha vida me alucina. É como um filme que faço, mas faço melhor. Então eu digo, amor, chegue mais perto e prove ao certo qual é o meu sabor. Ouça meu peito agora, venha compor uma trilha sonora. O lado quente do ser e canta mais docemente.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Sextou. Com café com resenha. E hoje vamos ter mais uma participação. Ela já está aqui, já tem credencial. Maria Menezes, que vai resenhar com a gente sobre as pérolas das crianças sem filtro. Bom dia, Maria.
Bom
Seja bem-vinda.
Dia.
Pensando como Saragama, que eu sempre digo, Saragama diz que ela é uma promotora de justiça da área, né, de violência contra a mulher. Ela faz: cadê a minha cadeira? Pinta logo de roxo ou de rosa.
Porque já fica cativa,
já
né?
Já cativa.
Botar uma cadeirinha marcada para mim. Bom dia, minha gente. Eu adoro estar aqui.
Vamos à nossa vinhetinha.
Café com resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça. Comunicando, Márcia Mendonça.
Pois é, Maria, eu tive essa ideia. Eu recebi de meu filho um vídeo, um de dias atrás, acho que tem umas duas semanas, né, das pérolas das crianças, né? A sinceridade, as sinceronas, de dizendo na cara, a mãe pergunta, fiz a comidinha, você gostou? Não. E a mãe, tô bonita? Não.
É o sincericídio.
Sincericídio. Eu sei que a gente tem um monte, né, de histórias, né, não de filho só, nem de neto, mas de sobrinho, de filho de amigos, enfim. Você quer começar contando ou eu?
Querida, porque as pérolas têm coisas diferentes nas pérolas,
assim,
né? Porque tem as que eles lançam para a mãe, perguntas, perguntas que você fica...
Específica.
É, sem filtro, né? E você fica sem palavras para responder. E tem as outras pérolas, que são as pérolas sociais, né?
Ah, sim.
Que elas lançam...
Vão aprendendo.
Perguntou, vem a verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Esse não foi meu filho, não. Mas semana passada teve um aniversário na escola. E eu comprei um presente para a coleguinha dele. Quando ele chegou, eu perguntei, e aí, meu amor, ela gostou? Ele falou, mamãe... Quando ela abriu, ela falou, o que é que isso tem a ver comigo? Gente, eu falei, sério? Ele, sério, mamãe? Esse como presente melhor da próxima vez. Gente, eu achei o presente massa. Depois eu parei pra pensar. Realmente, eu achei um presente interessante. Mas era uma camiseta com um desses dizeres baianos. Que uma criança de 10 anos não acha engraçado.
É.
Era tipo, não aperte a minha mente. Eu acho que eu queria usar a camiseta. E dei pra